This is Foxcast.
Fala pessoal, aqui é o João Benedetti da Foxman Capital, trazendo mais um Foxcast, o melhor amigo da sua carreira. Aqui ao meu lado, estamos aqui em São Paulo, no nosso estúdio, Ícaro Carbonari. Ícaro, tudo bem?
Fala, Johnny, tudo ótimo contigo?
Tudo ótimo também, melhor ainda. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante, muito importante, para a gente principalmente, que fala sobre pessoas, que fala muito sobre transição de carreira também, e sempre está antenado nos motivos principais das pessoas saírem das empresas e mudarem. Mas antes de falar sobre qual que é o tema e os nossos convidados, eu só quero lembrar para você seguir a Fox nas redes sociais, segue a Foxman Capital lá no LinkedIn, Foxman Capital BR no Instagram, Foxman Capital no Spotify e no YouTube, e também a Foxman Capital US lá no LinkedIn. Então, vamos ao que interessa, a parte boa, que é falar sobre o nosso tema, que hoje é sobre saúde mental, benefícios, retenção. É um tema que está extremamente em alta. A gente viu uma enxurrada de benefícios novos sendo oferecidos nos últimos anos no mercado. Tem gente que dá muito valor para benefício, tem gente que inclusive muda de emprego por conta disso, e tem gente que está muito mais afim, preocupado com líquido. Então, entender quais são as principais demandas que os candidatos têm no mercado ajudam muito a reter, a trazer pessoas. E a gente trouxe duas pessoas extremamente especialistas no assunto.
E também, como que a saúde mental entra como um benefício também.
Perfeito, perfeito. Trouxemos a Maria Barreto e o Marcelo Vilela para falar sobre o assunto. Obrigado pela presença de vocês, tá? Agradecer também a Lua, que conseguiu trazer o Vilela aí. E queria que vocês só comentassem quem são vocês, como é que chegaram até aqui, e por que que vocês também... Por que que você torce pro Botafogo? Por que você torce pro Flamengo? Você tá feliz ou não?
Tá. Quem começa?
Maria, com certeza, até para dar depois, uma respirada
depois dessa introdução, né?
Eu tô feliz.
Bom, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Maria Barreto. Eu trabalho há mais de 13 anos no mercado de saúde suplementar. Estava falando para o Vilela antes que eu evoluí, né? Depois de 14 anos, 13 anos de mercado de saúde, eu vim para a saúde mental, que acho que é o primeiro passo para a gente poder pensar em autocuidado, né? Em estar bem com a gente mesmo e, óbvio, depois disso, produzir melhor, né? Então, não tem como desconectar uma coisa da outra, né? A saúde mental faz parte da nossa saúde como um todo. E a gente tem que estar em equilíbrio, né? Para poder produzir, para poder ser feliz, para poder viver, né? Então, acho que super relevante o tema. Obrigada pela oportunidade.
Show de bola. Vamos botar fogo, né?
Eu sou o Marcelo Vilela. Eu tenho 25, quase 30 anos de mercado financeiro, trabalhei em instituições muito grandes e nos últimos 4 anos eu construí, junto com meus sócios, o Bula. Por que que eu estou aqui, mercado financeiro, falando do Bula? A gente sempre acreditou, há muito tempo que eu mexo com a classe C e D. E gestão financeira, que todo mundo gosta de falar de educação financeira, fala muito onde investir. A educação financeira na classe C e D é como gerenciar meus gastos. É outra cabeça. A gente fala pouco disso. E o Bula nasceu dessa vontade de conseguir dar crédito de uma forma mais fácil. Veio a pandemia e a gente fez muita mudança no nosso modelo de negócio, onde a gente chegou com o Bula, que eu acabo falando de benefício. Benefício é uma consequência do final de uma trajetória. Porque a gente sempre entendeu o crédito como benefício. Mas para falar de benefício, a gente pôs a solução de benefício flexível dentro do nosso produto, que a gente achava que encorpava a solução de crédito, que muitas vezes as pessoas não entendem que é um benefício.
Todo mundo que acha que já deu uma olhada ou leigo de investimento, começa a procurar primeiros passos de investimento e todo o grande guru do investimento ele fala, primeiro passo é você quitar suas dívidas. Aí você vai lá e faz os exercícios de casa e não, beleza, que tem minhas dívidas e tal, agora eu vou poder investir. E tem uma parcela da população que para aqui, né? Não tem como quitar as dívidas de um ano para o outro. É um processo um pouco mais complexo, né?
Estava falando com a Maria antes da gente entrar aqui, que a dinâmica, principalmente onde é o nosso público, que é a classe C e D, é mágica. A turma faz mágica. Assim, eu estava falando, quando eu dou crédito, tem um número mágico. A gente não pode dar crédito que a parcela da pessoa vire depois 1.000, 2.000, 3.000 reais. É um processo que você não está ajudando, você já começou a atrapalhar. A gente fala assim, pô, o crédito correto para essa turma é um crédito de 2 diárias. O que é 2 diárias? Porque essa turma, ela completa o orçamento fazendo um bico no sábado, no domingo, seja de recepcionista, sendo numa obra, seja numa limpeza, faz parte da dinâmica. Essas pessoas, para elas terem lazer, elas têm que fazer o bico a mais. E aí uma conversa sua, que você estava falando exatamente dessa, primeira coisa é quitar as dívidas. Não, primeira coisa é ter capacidade de poupança. Como é que o cara faz uma dinâmica para que o dinheiro que ele receba é o suficiente para pagar as contas? Isso aí já é mágico.
Pois é.
Isso aí, 60% da população tem esse desafio. Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente tem que buscar esse tipo de solução. E o Bula nasceu disso. O Bula nasceu de uma oportunidade lá atrás, que a gente nasceu como um peer-to-peer. Infelizmente, e ali era o público que até eu gostava mais de trabalhar, que é o autônomo, é o cara que está empipinado. Mas veio a pandemia, o risco de trabalhar com essa turma era muito maior. Por isso até a gente, a palavra da moda, a gente pivoteou o nosso negócio para um ambiente assalariado. E hoje a nossa solução é uma solução muito importante, porque 60% dessas pessoas estão negativadas. E a gente dá crédito para 100% dos funcionários. Então, quer dizer, quando você implementa o Bula para dentro, você começa a ter uma solução de crédito. E a Maria sabe disso. Isso é parte do problema do tal da saúde mental. Tem todas as coisas. Provavelmente a gente já vai conversar do que acontece em casa, do que acontece no trabalho. Mas uma das coisas que acontece na cabeça de uma pessoa é a escolha do bife. Você sabe o que é a escolha do bife? Qual boleto eu vou pagar esse mês? Ele está sempre escolhendo qual boleto. Caramba. Se eu pagar três, se eu der cano na luz 3 meses, no terceiro ele corta a minha luz. Então, tem que pagar a luz. Escola das crianças. Como é que eu faço? É uma dinâmica. Essa é a verdadeira educação financeira que a turma sofisticada não entra. Como é que faz a gestão de gasto? E eu acho que deve impactar aí. Você deve ouvir muito disso, né?
Não, sem dúvida nenhuma. Não tem como dissociar, na verdade. É a questão financeira, as questões da família, né? O momento de cada um com como é que vai estar a sua produtividade no trabalho. Né? Mas quando eu falo de saúde mental, tem até um ponto anterior. Ao longo da minha trajetória, eu vim trabalhando cada vez mais em prevenção, promoção de saúde. E o primeiro passo para promoção de saúde e prevenção é, na verdade, a conscientização, a educação. Então, todo dia, quando você acorda de manhã, imagino que você acorde e escova o dente. Imagino eu. Por quê?
Quando não está na correria.
Normalmente as pessoas fazem isso. Por que que a pessoa acorda e escova o dente? Porque sabe, se você acordar e não escovar o dente, ele vai apodrecer e vai cair.
Uhum.
Então, né, é uma medida preventiva para não adoecer. E quando a gente fala de saúde mental, ninguém ensinou a gente sobre saúde mental. Então, vai acontecer todas as pessoas. Alguém que você gosta vai adoecer, vai falecer. Você vai perder o seu emprego, eventualmente, a sua renda, você vai estar negativado. Milhares de coisas afetam a gente em relação à nossa vida de forma geral. Né? E todo mundo fica triste em relação a esses eventos. Uhum. Né? Mas como é que a gente se fortalece para poder viver? Então, o primeiro ponto em relação à saúde mental, mais do que falar o benefício, o plano de sessão, o acolhimento, é a educação. Então, quais são os 5 pilares da saúde mental? O que eu vou fazer para me manter sã? O que eu vou fazer para me proteger em relação às, infelizmente, as coisas da vida que vão afetar, né, a nossa saúde, a nossa produtividade, a nossa, enfim, felicidade, assim por diante. Mas, certamente, saúde financeira é um dos grandes problemas que afeta, sim, a nossa produtividade e a nossa saúde mental. Né? Então, a gente tem que estar preparado.
Pô, bem, mas eu não vou dizer que o nosso trabalho não é desafiante, porque dar a solução de crédito na ausência de crédito no mercado, que é o que acontece... Porque é muito tradicional isso, né? O sistema tradicional do mercado, no momento de inadimplência que a gente está vivendo, o que ele faz? Ele seca. Então, dar uma solução aonde a gente... Que o lance do nosso produto é isso. Tem a ver com saúde mental. Que uma das questões, quando a pessoa está endividada, ela tem vergonha.
Uhum. Sim.
Então, o Bula, até a gente brinca, que é o crédito que está na mão. Até 2 salários, a pessoa consegue pegar de crédito sem falar com ninguém. E isso, assim, claro que eu estou no simples do simples, que é resolver a questão financeira, que mexe muito mais com a cabeça e todas essas consequências que você falou da educação. Mas a disponibilidade mexe totalmente com a cabeça da pessoa. É engraçado,
uhum,
porque crédito tem duas questões. É ter na hora que você precisa e saber que você tem acesso se você vier a precisar.
Uhum.
É, eu acho que está em linha até com o que você falou. Eu acho que o nosso jeito de lidar com crédito tem a ver com isso aqui. Eu não estou oferecendo crédito para todo mundo. Eu estou oferecendo a segurança que, se você vier a precisar de crédito, se você está dentro de uma empresa que tem o serviço do Bula, né, você tem acesso a esse crédito.
Uhum.
É essa beleza. E todos os outros benefícios, a gente simplesmente aproveitou uma oportunidade de mercado que eu falei assim, por que eu vou dar só crédito se eu posso dar os benefícios flexíveis? E é interessante, dentro do nosso produto a gente consegue empacotar essas outras soluções,
uhum,
também.
Uhum.
Sim. E, Vilão, Maria, obrigado por terem topado participar hoje com a gente. É, a gente tem visto que nos últimos 7, 8 anos, talvez um pouquinho menos, cada vez mais relevante veio à tona de benefícios com N motivos dentro das organizações. Aí a gente está falando de atração, a gente está falando de retenção, a gente está falando de marca empregadora. E hoje a gente vê benefícios dos mais diferentes. Né? Não fugiu muito do tradicional, que antigamente era um vale alimentação, um vale refeição, um vale transporte, e basicamente isso aí. E talvez um plano de saúde quando a empresa tinha. Então hoje a gente tem ouvido falar muito sobre benefícios flexíveis e benefícios diferentes. Como que vocês entraram nesse nicho de benefícios não tradicionais? E por que que, na visão de vocês, é importante a empresa também olhar para esse tipo de benefício, não só para a empresa, mas também para o colaborador?
Vou deixar você falar antes, Maria, porque você tem... eu apresento uma plataforma, você apresenta uma solução por um problema.
É, na verdade, assim, o Zen Club, ele existe há 7 anos, tá? Então, para quem não conhece o Zen Club, ela é a maior plataforma de saúde emocional corporativa hoje. Mas há 7 anos atrás, ela era focada no B2C.
Uhum.
Então, conectava os terapeutas especialistas com um público que gostaria de fazer terapia. E, eventualmente, fazer terapia era caro. Né? Naquela época, e, aliás, até muito pouco tempo atrás, terapia pelo plano de saúde tinha um limite. Eram 12 sessões, depois 40. Hoje é ilimitado, mas passa por tanta buroca para poder viabilizar o negócio, que, na verdade, é um pouco do mindset de plano de saúde. Vou postergar para não chegar a conta, né? E não tratar o problema. Mas, enfim, ele iniciou lá atrás para poder tentar endereçar essa temática. Tem gente querendo terapia, eu tenho um terapeuta, vamos conectar. E aí, na pandemia, as empresas começaram a tomar consciência que existe uma coisa maior, que é a saúde emocional das pessoas. Meus colaboradores, de um dia para o outro, estão em casa, estão isolados, estão privados das suas relações sociais, que são fundamentais também para equilibrar, né, a saúde mental deles, a produtividade. Até determinado momento, o funcionário, ele ia para a empresa e se desligava daquelas questões, uhum, da casa, da mulher que estava doente, do filho que estava, enfim, do funcionário que não chegava. A partir do momento, sim, que o trabalho começou a ser dentro de casa, eu preciso ajudar essas pessoas, meus colaboradores, nesse momento.
Uhum.
E aí as empresas começaram a levantar a mão e falar, eu estou procurando um benefício de saúde emocional. E de verdade, assim, pro Zen Club como empresa, foi muito bom. Foi aí que a gente pegou grandes empresas, né? Não sei se eu posso falar nomes aí, mas tem diversas empresas enormes que hoje têm diretoria de saúde emocional, diretoria de saúde mental. Então, as maiores já têm isso. Porque entende que não só trai, óbvio que é um benefício, sim, mas mais do que isso. Ajuda a mudar a cultura, ajuda a treinar as pessoas, né? Então, ninguém aqui foi treinado em relação a como é que eu vou promover um ambiente de segurança psicológica para os meus colaboradores. A gente, como líder, tem uma importância extremamente importante para poder viabilizar um ambiente de segurança psicológica, mas ninguém ensinou a gente como fazer isso, né? Então, não só ter sessão de terapia, ter produtos de acolhimento, ter produtos de capacitação, tem informações, dado tecnologia, que mostre para o RH quais são as questões que os meus funcionários estão passando, como é que isso se dá, passou a ser prioridade para as empresas, né? Então, assim, eu acho que o aumento da consciência em relação do benefício emocional se deu na pandemia. Mas ele mudou, tá? Então, enquanto lá atrás compravam a Zen Club, né? Ou as empresas, a gente é pioneira, não tinham muitas, mas as que tinham naquele momento, para falar sobre saúde emocional, comprava-se plano de sessão. E eu acho que a gente vem amadurecendo junto com o mercado, né? Então, o que eu falo? A gente é um ecossistema de saúde.
Legal.
Porque não é só o plano de saúde. Então, a gente tem visto que a gente pode ajudar as organizações nessa evolução natural, né? Que passa por educação, conscientização, acolhimento. A gente estava falando aqui há pouco tempo, na verdade, do mercado de tecnologia. Uhum. Hoje, a gente sabe que o mercado de tecnologia, em vários momentos, teve uma dificuldade de atrair e reter talentos. Então, trazer um Zen Club, trazer determinados benefícios são importantes no momento da atração, mas é fundamental que essa pessoa fique na organização. E a gente já tem dados que as pessoas que fazem conosco, né, mas eu tenho certeza que só que fazem terapia, que têm um autocuidado, que entendem melhor o que está acontecendo, quais são as questões que a gente precisa desenvolver, o que não precisa desenvolver, etc. e tal, fazem com que esse funcionário fique mais tempo. Então, hoje, a gente tem um estudo que que as pessoas que fazem terapia ficam 30% a mais nas organizações daqueles que não fazem. Então, é simples como isso, né? Então, assim, acho que o RH amadureceu. A dor inicial foi, eu quero dar um acolhimento, ajudar as pessoas que estão passando por essa situação de pandemia, mas foi no amadurecimento natural, é muito mais do que isso. Isso é importante para sempre atrair, é importante para reter, é importante para desenvolver os nossos colaboradores.
Sofisticado, né? Deixa até apertado. Eu vou falar um pouquinho de benefício e falar um pouquinho do bolo, assim, muito rápido, como é que eu vejo essa questão do benefício, gestão da questão de benefício e o bolo. Bolo é uma coisa super simples. A gente nasceu para dar uma solução de crédito para a turma C&D, que sempre foi deixada de lado pelo mercado tradicional.
Uhum.
A forma como a gente entregou isso é um cartão Mastercard internacional, bacana. Mas a nossa solução era crédito. E a gente evoluiu para uma plataforma onde o empregador pode pôr o benefício que ele quiser. O que são os benefícios? Eu não ofereço este tipo de benefício. Eu ofereço uma wallet onde o funcionário pode ter o benefício cultura, o benefício home office. O Bula, o benefício que a gente criou é o tal do crédito, acessível, sem passar vergonha. E não burocrático. Era esse o negócio. Só que a gente, como a gente tem uma plataforma de meio de pagamento, afinal a nossa solução virou uma solução através de cartão, a gente pôs todas as outras wallets que entrou nesse mundo de benefício aí, o tal do benefício flexível, que pra gente junta, que quando o cara tem todos os benefícios dentro do mesmo produto, ele vai usar o meu produto core, que é o crédito ou antecipação salarial, que é o grande benefício do Bruno. Mas entrando no papo e da moda do benefício flexível, eu acho que o fundamental dessa história, Maria, é entender o que, que é, porque está todo mundo nesse frisson de benefício. Tem que pôr benefício. Tem que pôr benefício flexível. Tem
tá
indústrias
sendo uma de estudo, né, que fala que isso ajuda e
com certeza.
E aí, as empresas sentem impressionadas também.
Na falta de benefício, qualquer benefício vale.
Uhum.
Essa coisa que é interessante. Na falta de benefício, qualquer benefício vale. Qualquer benefício num ambiente sem benefício, ele tem valor. Mas a vida é feita de escolhas. E o empresário, vou pôr o chapéu do empresário, ele quando ele... ele é egoísta. Não. O bom empresário, ele quer o colaborador engajado. O quão engajado que ele quer vis-à-vis o investimento dele, que é o tchan. E como é que a gente sabe isso? Posso vender o meu peixe. Empresas que a gente implementou o Bula, principalmente a parte de crédito, o turnover diminuiu em 30%. Será que se ele tivesse feito o saúde mental também teria sido 30%? Então, o grande papo que tem é eu sou a favor do benefício, eu sou a favor do benefício flexível, que gerou um campo para se explorar.
Sim.
Mas você tem que entender quem é o seu colaborador, qual é a situação da sua indústria, o que está acontecendo, de que geração ele é.
Uhum.
É mais homem, é mais mulher, é mais LGBTQI+, é o quê? Que é o seu público? E tem dois jeitos de fazer isso. Pesquisa e teste. Pesquisa para saber o que as pessoas querem e observe. Quem observa? Maria falou bem. A liderança. A liderança entende o que está acontecendo e tem que trazer para a liderança sênior, para a diretoria, para o presidente, para o dono, dependendo. Porque a gente gosta de falar de grandes empresas. Toda empresa pode ter benefícios diferentes. Toda. A empresa com 5 funcionários, a empresa com 50 mil funcionários. A empresa do mercado financeiro ou a empresa de facilities. Você tem que entender o que, que é aquela turma, o que, que faz, que no final do dia você quer que ela produza mais. Poxa, Vilela, você só tem a visão do empresário que você quer que o funcionário produza mais. Não, não, não quero que o funcionário produza mais. O funcionário feliz, turnover baixo, engajado, ele automaticamente ele vai produzir mais e vai falar. E hoje em dia é bom demais, porque tem as mídias sociais, tudo. Você sabe onde está legal de trabalhar e você sabe aonde está o seu perfil. E não tem nada de errado em você não se encaixar nessa empresa e se encaixar nessa empresa. Não tem nada de errado que nessa empresa o benefício core é crédito, nesse aqui é o vale cultura, ou alimentação, ou saúde mental. Saúde mental eu acho que até passa por tudo, ainda mais pós-pandemia, Acho que a gente ainda não entendeu como sociedade o que, que aconteceu na nossa cabeça. Que o bicho homem, não sei nem se pode falar bicho homem, a humanidade, ela tem uma capacidade de adaptação. A gente tem adolescentes que passaram pela fase do primeiro namorado, primeiro mão dada dentro de casa. A gente tem criança que foi alfabetizada. Tem criança, jovem, que entrou na faculdade durante essa pandemia. Tem cara que se formou, nunca trabalhou e tinha que trabalhar em home office. Imagina você, seu primeiro estágio. Até eu não sei nem qual é o benefício. Deveria ter a gente devia pensar num benefício para essa turma. Que 2 anos de estágio remoto. Esse cara aprendeu 1/3 do que um estagiário normal aprendeu. Então, concluindo aqui, cada empresa tem o benefício certo. Talvez esse aqui seja um puta desafio. O mental, porque eu acho que a gente ainda não entendeu o que aconteceu. Eu sei que o financeiro é uma puta solução. Porque no meu mercado, que é classe CD, 80% está endividado, 60% está negativado. Então, eu dar uma solução de crédito,
Tá fácil.
Agora, aqui, isso aqui vai evoluir muito. Esse negócio da saúde mental, isso é uma puta evolução nos próximos anos, quando a gente entendeu o que, que foi essa pandemia, que ninguém entendeu. Todo mundo sabe o que passou, mas não sabe o que é a sociedade. Desculpa,
você não, diria, mas eu
acabo me empolgando.
Não, mas eu tô gostando tanto, eu não sei se a gente pode fazer quase uma mas só para poder pegar o gancho, Vilela, porque eu acredito tanto no que você falou. Então você falou um ponto, vários pontos relevantes, mas um que eu queria destacar é o seguinte: o que, que essa empresa quer? Qual que é o seu colaborador? Né? Então vou voltar nos meus anos e anos de saúde. Eu lembro que em determinadas cidades eu não conseguia vender plano de saúde. Por quê? Saúde? Não quer? Eu quero, enfim, não sei se posso falar nomes, eu era da maior empresa de saúde do Brasil, né? Eu falei, não vai vender aqui? Que não vai vender aqui? É impossível não vender aqui? Porque a gente tem um SUS que funciona muito bem aqui. Então, se esse plano de saúde é caro, e o plano de saúde tem uma inflação bizarra, e o sistema geral, né, público daquela cidade, ele funciona, não faz sentido você ter esse benefício, né?
Exato.
Então, isso é muito óbvio. Quando a gente fala das novas gerações, acho que a gente falou isso antes também, a geração Z que está chegando vai ser 50% da força de trabalho até 2030. Gente, daqui a 7 anos. Né? Então, assim, está mudando. O que essa geração quer? O que a geração espera? O que ela valoriza? Essa geração, a minha geração, queria o trabalho fixo, queria a minha casa própria, queria o plano de saúde, queria o carro. As novas gerações, elas não querem isso. Elas querem terapia, eles pedem. Eu estava olhando um estudo hoje da Organização Nacional de Saúde, 65% do público abaixo de 35 anos, eu já tenho 37, eu quero esse estudo mais para baixo depois para poder saber falar, tá? Eles valorizam, eles pensam frequentemente em saúde mental. Enquanto acima de 60 anos, só 40% pensa em saúde mental. É uma diferença absurda. Então, assim, quem que é o seu público? Qual que é a sua dor como empresa? Você como empregador, o que você quer proporcionar para os seus colaboradores? Porque ainda tem muito disso, né? Infelizmente, no Brasil, no país ainda sem recurso, muitas vezes o empresário ele tem que escolher o que, que ele vai proporcionar. Sim. Então, o que, que é importante para aquele colaborador e o que, que é importante para mim, enquanto organização, desenvolver ou proporcionar para o meu colaborador e para a família desse colaborador, né? Porque é muito isso, né?
E é maluco isso que você está falando, porque queira ou não queira, eu sou um cara, né? Começou no mercado lá atrás.
Uhum.
E o que eu estou vendo aí, que é uma coisa que a gente tem que, sobre essas gerações novas, o mercado estava muito pungente. As pessoas estavam percebendo que ter emprego era fácil. Na classe C e D, eu tenho visto um movimento diferente. Por causa da inflação e poder aquisitivo, as pessoas começaram a topar. Assim, não ter a solução financeira é um problema. Então, até na hora que a gente entender o seu colaborador, quem é o perfil desse cara, porque às vezes o cara está... Quem está na necessidade básica não consegue... pensar nessa loucura. Que é bacana.
É Maslow ainda.
Então, eu não ia falar de Maslow, mas é totalmente isso. Quem sente medo de ter fome ou do filho ter fome, que ainda é pior do que você sentir fome, você está disposto a coisa diferente. Então, voltando ao meu tema. Tem que ter benefício? Tem que ter benefício. Benefício faz parte de... Tem. Qual é o benefício melhor para a sua empresa, para o seu perfil de funcionário? É pesquisa, teste, mensuração e ajuste.
Claro.
Porque você tem que ver, o empresário tem que ver de alguma forma, ou em produtividade, ou diminuição de turnover, ou engajamento. E é legal para as duas partes. Não é legal... Uma coisa que a gente vive muito, principalmente na indústria de facilities, o cara começa a se empipinar, ele quase que vai... Ele induz a demissão dele, porque ele ganha rescisão e ele sabe que, como é uma indústria pouco especializada, o cara que fazia limpeza aqui, ele consegue um emprego de fazendo limpeza numa outra empresa em 2-3 semanas. Então, ele tem uma... Você acha que ele gosta dessa dinâmica de trocar de emprego? Essa dinâmica é ruim. Então, o benefício certo, ele é bom para a empresa e para o colaborador.
Boa.
A legislação, ela foi bacana, que você saiu de um vale alimentação e vale refeição, que era uma indústria muito mais de benefício da própria empresa do que do funcionário, que é essa que é a verdade, para uma legislação agora que visa o benefício do funcionário. Então, abriu-se o leque para que o empresário ou o executivo entenda a necessidade do seu colaborador para alavancar os seus próprios resultados. O principal ativo da empresa são os funcionários, gente.
Uhum.
É esses caras que tocam o negócio. Se é saúde mental a prioridade, se é comida, né? Vale alimentação, ou se é questão de liquidação de dívida com o crédito, são questões que o cara tem que entender. Isso é muita conversa.
Sim.
Eu acho legal do nosso produto, por exemplo, que o RH consegue acompanhar até os gastos do cara. Um cara está comendo só comida? Se o cara está comprando só comida, com todos os... O vale alimentação, antecipação salarial, você tem que entender que não adianta sofisticar. Ele está... Ele está no rock, ele está fechando a conta todo mês. Você começou a ver que ele tem lazer, opa, talvez vamos para cultura, saúde mental. Tem muito a ver com o básico da pirâmide mesmo.
Sim.
E assim, o fato é que existe uma porrada de possibilidades, então, que tu pode oferecer para o colaborador. Eu estava dando uma olhada em algumas coisas que existiam lá, mais de 40 opções de benefícios. E aí, obviamente, eles colocavam... presente para criança no Natal, coisas que nem passaram na minha cabeça. E eu sei, a gente acompanhou que nos últimos 2 anos, principalmente, ganhou muita força os cartões de benefícios flexíveis, né? Que você pode gastar em qualquer estabelecimento, farmácia, banca, comprar roupa, dependendo. E saíram algumas sanções que poderiam barrar isso. Né? Quais são...
Como os... é que é? Desculpa, você falou do presente. Eu confesso para você que eu fiquei agarrado no presente. Mas fala de novo, desculpa.
O cara se perdeu os meus olhos, né, cara?
Não. Você virou um negócio de presente da criança, eu falei assim...
É, existe um benefício, um auxílio mas que é para a criança...
Dá
presente
aí pra tem
criança,
tudo a ver,
cara,
com o papo que eu falei. Isso para mim isso não é ponto... benefício. Isso para mim não é benefício.
Então, para mim eu também nem enxergo isso como não, um... Isso não é benefício. Enfim, é muito diferente, né? Mas não é esse o ponto aqui.
Isso é modelo de gestão da empresa, de agradecimento e reconhecimento ao trabalho dele, claro, engajando a família, ponto. Benefício é isso. Benefício é alimentação, é cultura, é esse tipo de... Desculpa ter te atravessado.
Imagina. Só o ponto que eu queria entrar é porque existem uma série de desses cartões de benefícios que são muito flexíveis, que você pode comprar. A ideia, por exemplo, desses vale alimentação flexível, que você possa usar no mercado, num restaurante, que você não fique preso a usar só no mercado. Aí você pode usar, às vezes, numa banca, que ela também tem um KINAI lá que é aceito. E aí você pode começar a escalar e tem cartão que passa até em loja de roupa.
Então, deixa eu...
E aí, algumas leis começaram a sair que iriam barrar isso. Algumas pessoas iriam barrar esses cartões. Então, vamos supor, um RH, uma empresa quer começar a trabalhar com benefícios flexíveis. O que ela tem que estar atenta na hora de fazer isso?
Então, deixa eu... Essa é a minha praia, posso, Maria?
Pode, por favor.
Então, vamos lá. O PAT, originalmente, ele tem o Vale Alimentação e Vale Refeição, que ele tem para empresas... Existem dois benefícios. Um, você não tem encargos trabalhistas sobre aquele benefício. E outro, se você é uma empresa de lucro real, você ainda tem isenção de imposto. Esse era o PAT, criado na década de 70, para alimentação do trabalhador. Esse era o pacote. Tá? O que a legislação nova diz? Você pode pôr outros benefícios, ou ligado à saúde, à cultura, transporte, ou... apoio, que é o caso do home office, apoio ao trabalho remoto. São essas as coisas. E o benefício flexível, ele é feito, e aí tem várias soluções, eu posso explorar um pouco a nossa. A nossa é o seguinte, cada uma dessas é uma wallet separada.
Uhum.
Inclusive, um dos benefícios pode ser quem recebe diária. A turma que viaja muito, você pode... Todos esses benefícios, eles estão travados a KINAIs. Então, o Vale Alimentação, ele continua sendo só de supermercado. O Vale Refeição, ele continua sendo só de restaurante. E se você tem cultura, tem KINAIs ligados à cultura. Se você tem mobilidade, é posto de gasolina normalmente, que é o combustível. O home office, o cara começa a ficar já livre para gastar com outra coisa, que é a eletricidade. Não é tão simples você controlar no KINAI. E a maioria deles tem o tal do flex. Flex é o livre.
Uhum.
Ele tem que estar, mas tem que estar atrelado a algum gasto do funcionário. Então, a beleza dessa... Tem dois jeitos de trabalhar. Como a gente trabalha? A gente trabalha da seguinte forma. Na hora que você passa um cartão do Bola para pagar alguma coisa, eu vou olhando as suas wallets todas. Inclusive... O cartão Bula pode ser a sua conta salário. Então, no final, a última é o seu próprio salário, que você pode gastar em qualquer lugar.
Uhum.
Então, passou no restaurante, no restaurante, tem ainda saldo no restaurante, ele pega no restaurante. Não tem? Pode pegar de cultura para pagar restaurante? Não. Pode pegar do diária para... Pode, diária pode, porque ele está comendo, porque ele está viajando. Então, é essa a sequência. Passou no supermercado, ele vai direto na alimentação. Se na alimentação tiver saldo, ele vai no tal do flexível. Tem outras empresas, diferentes do Bolo, que trabalham o seguinte. A empresa paga para a empresa de benefício um valor e o funcionário, o colaborador, ele escolhe aonde que ele quer. É uma dinâmica um pouco diferente. Mas ele tem que pôr numa das wallets dentro do que a legislação permite. Ele fala, pô, eu tô ficando... Não quero mais cultura, eu tô precisando comer. Aí ele passa pro comer. Então, são dinâmicas e propostas diferentes. A mudança toda, que todo... Por que esse boom do papo do benefício? É que tem uma mudança agora, em maio, que muda a regra.
A legislação está evoluindo ainda.
Então, qual a grande mudança da regra? As empresas tradicionais, elas davam desconto. O mercado falava até há palavra era rebate. Então, as grandes empresas com muitos funcionários, elas recebiam um retorno dessas empresas. Isso vai deixar de existir, tá? E a outra coisa, aí uma dinâmica sobre arranjo fechado e arranjo aberto de cartão. Na hora que a gente fala de arranjo aberto, que são os cartões bandeirados, o varejista ou o cara do restaurante, ele paga de 2,5% a 3,5% de interchange. Então, na hora que você passa lá o seu cartãozinho de 100 reais, ele recebe 97. No Vale Refeição, porque era um arranjo fechado, era o tal do credenciamento do passado e tal, 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 que mudou muito, porque hoje em dia eles nem têm mais a maquininha, eles são subadquirentes de qualquer maquininha, eles cobram 6, 7%. Então, e por isso que eles conseguem pagar um rebate para as empresas. Essa dinâmica que vai mudar, quanto mais dos cartões de benefícios novos, os flexíveis, bandeirados, que você aumentar, menos os restaurantes vão ficar reféns do modelo antigo. E o que, que vai acontecer naturalmente? O modelo antigo vai se adaptar ao preço, porque como ele vai deixar de ser tão relevante para o restaurante, enquanto ele for 50% do faturamento, o cara do restaurante é refém desse negócio. Na hora que ele deixa de ser refém, ele começa a ter poder de barganha com o cara, que automaticamente... Então vai ser um processo, uma mudança aí dos próximos 3 anos, porque a dinâmica vai mudar, o restaurante vai ficar mais empoderado, o funcionário vai ficar mais empoderado, que ele vai falar assim, por que, que eu vou ter só esses dois negócios se eu posso ter? O próprio empresário ou o executivo fala assim, pô, melhor do que ter só isso, eu quero pôr outros benefícios aqui, porque eu vi que com de saúde mental melhor. Então, ele vai fazer balanços diferentes com relação a isso aqui. Então, é essa mudança que está todo mundo na expectativa, que tem esse boom do flexível. Qual vai ser a reação do mercado? Os que hoje recebem via Vale Alimentação e tomam um desconto muito alto, será que eles vão mexer? Como é que os colaboradores vão exigir que eu quero uma coisa moderna e não a antiga? Como é que as incumbentes tradicionais vão reagir a isso? Porque elas vão reagir, ninguém é bobo, elas vão se adaptar, vão evoluir.
Não, eu nunca soube disso, né? Porque eu vim no mercado um pouquinho diferente, mas eu descobri recentemente, porque a gente passou a fazer parte, sim, desse ecossistema, né? E recentemente, já nesse ano agora, o que a gente tem tido de cotação de empresas via cartão de benefício é uma coisa que não existia pra gente.
Atrelando.
É, porque aumenta o leque.
Ele aumenta, né, o pacote.
Né? Então, eventualmente, nunca seria priorizado por aquela empresa, porque ele teria o rebate, né? Um benefício de saúde emocional. E agora não, ele tem que escolher. Então, o que, que ele tem de opção de escolha aqui, né? Então, pra gente, é uma super oportunidade. Assim. Tô adorando essa nova legislação.
Até os tradicionais, como eles não conseguem pagar esse rebate, eles começam a empacotar no próprio produto, sim, tradicional deles. Ó, eu não consigo mais te dar esse desconto, mas eu posso empacotar...
Você é saúde, eu estou dentro da categoria de saúde.
Exatamente.
Exatamente isso, eu estou na categoria de saúde.
É esse que é o modelo.
Posso ir fazer mais uma pergunta, cara? Aqui?
Claro.
Que a gente falou uma porrada de temas e eu fui linkando todos eles e é uma cadeia, na verdade, né? Então, a gente trouxe aqui, você tem uma série de benefícios que você pode oferecer. Da solução do Vilela, ela é muito focada numa parcela que ela não era atendida e ela tem desafios, às vezes, diferentes do público que a Zen Club está atendendo agora. Mas o ponto é, a gente falou sobre, no final das contas, de uma forma, tentar botar aqui...
Generalista.
Perfeito. A gente quer as pessoas mais felizes e elas mais felizes, elas produzem melhor. Elas vão estar mais satisfeitas com o trabalho, elas não precisam passar 10, 12, 15 horas no escritório. Ao ponto que algumas pessoas que têm desafios financeiros ou desafios familiares que vieram do home office, da pandemia, né, pegando uma estatística, eu estava dando uma olhada que 2 a cada 3 pessoas dizem estarem mais estressadas pós-pandemia. Muito porque, pô, você fica o tempo inteiro em casa, você fica muito tempo com a sua esposa ou com o seu marido, que antigamente você não ficava. Então, o número de divórcios que teve, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nos últimos 2 anos... foi o dobro dos últimos 10 anos, ou seja, de 2010 a 2020, tiveram mais ou menos 20 mil casos de divórcio, pedidos de divórcio. De 2020 a 2022, tiveram 40 mil. Muito mais alto e provavelmente muito por conta disso, da pandemia, de ficar mais em casa. Ou seja, as pessoas estão mais estressadas, elas têm mais problemas, os problemas financeiros continuam,
E muitas vezes, o causador do problema que ela tem não é o trabalho. O problema que ela tem, às vezes, está em casa, está nas finanças, ela tem que saber que quanto ela vai pagar, enfim, está lá, e ela passa mais tempo no trabalho para poder fugir dos problemas de casa. Uhum. O ponto é, quando o problema não está... O burnout, o estresse, a sobrecarga, não vem do trabalho, mas vem de outros pilares da vida dela, qual que é o papel da empresa nessa hora, né? Como é que ela pode ajudar essa pessoa? Qual que é o papel da liderança nesse cenário, nessa situação? Vocês enxergam que tem uma relação?
Sem dúvida. Eu acho que eu falei um pouquinho antes, né, sobre isso, assim... Mas nós somos, né, a Maria é Maria. A Maria, antigamente, eventualmente, ela botava uma capa para o trabalho, não falava da vida pessoal. Hoje em dia não existe mais isso, né? Cada vez mais nós somos a Maria profissional, a Maria mãe, a Maria mulher, a Maria amiga. Eu sou mesmo a Maria, né? E, obviamente, o que acontece na minha vida privada afeta a minha produtividade, né? Então, eu já falei um pouquinho. Eu acho que quando a gente fala de saúde mental, mais uma vez, passa por uma questão que afeta todos nós pessoas, que é o começo de educação. Eu falo sempre letramento em saúde mental. O que a gente pode fazer para a gente se manter saudáveis? Isso passa para todo mundo. A gente tem grandes empresas industriais, eu estou falando de chão de fábrica, que é a mesma pessoa que está endividada, que tem que ir lá acordar. E que a gente tem que ensinar para ela como se fortalecer em relação aos desafios do dia a dia. Né? O que a empresa pode fazer sempre é, obviamente, não só acolher, mas proporcionar um ambiente de segurança psicológica. Né? Então, a gente falou um pouco da liderança, né? É importante treinar, fazer com que a cultura traga essas questões, evite questões que hoje piorem, né, a organização. Então, assédio, sobre determinadas temáticas, que é importante aumentar a conscientização, até o acolhimento. Né? Então, tudo isso o empresário pode fazer para poder promover um ambiente naquele local de segurança psicológica. Mas quando aquele indivíduo sai para sua casa precisa estar saudável também. Então, cada vez mais, quando a gente fala com esse tipo de benefício, é muito importante tratar a família. No Zen Club, a gente, diferente de saúde, né, que o custo o risco é muito grande, a gente hoje dá o benefício extensivo para a família, sem custo adicional para a empresa. Isso é fundamental. Quando eu falo da diferença, né, ainda tem uma questão de tabu sobre saúde mental. Não adianta, tem, né? E a gente falou um pouco da geração Z, tá mais... madura em relação a essa temática, as gerações baby boomers, etc. e tal, são menos. Gênero também tem uma diferença importante. As mulheres hoje se preocupam mais com isso, têm mais consciência do que o homem. E aí, uma coisa que eu aprendi desde a época que trabalhava com serviço odontológico, né? É muito engraçado, porque muitas vezes o homem, quando ele pensa, ele cogita, desde tratar, comprar um produto odontológico, até contratar um serviço, começar a se tratar, né, fazer o autocuidado e ter uma terapia, ele procura a mulher, a família. É verdade, eu juro. A decisão de compra, ele envolve a família, né? Então, como é importante olhar esse núcleo familiar, tratar esse núcleo familiar, o que está afetando esse núcleo familiar? Então, acho que respondendo essa pergunta é fundamental, a gente não descasar, né? E aí, só mais um outro ponto importante... A gente também no Zen Club, você falou muito de dados, né? Como é importante um RH estratégico consumir dados para tomar de decisão. Tudo que acontece hoje, durante a utilização da nossa plataforma, então a plataforma tem desde o plano de sessão, de terapia, mas tem uma série de conteúdos, né, que a pessoa consegue entender e estudar aquele sintoma que ela está tendo. Uhum. Isso aqui está me fazendo ter ansiedade. Isso aqui está me fazendo ter dificuldade de desligar do trabalho. Essa é uma dificuldade que eu tenho. Ou assim por diante, a gente dá, na verdade, uma série de conteúdos para essa pessoa se desenvolver. Então, o autocuidado, trazer para si a responsabilidade, se cuidar, né? Não endereçar para um terapeuta ou para um médico aquele tratamento. Então, ele se tratar, a pessoa se tratar em função disso. E o RH, ele consegue comparar. Então, nesse momento, uma grande empresa que eu tenho varejista, tá? Tá chegando Black Friday. Nossa, tá todo mundo agora aumentando o pico de ansiedade. O que está acontecendo? Olha, a área de marketing tá tendo mais questões do que a área de tecnologia. O que pode estar acontecendo aqui? Então, é evidente que essas informações, elas são importantes para a tomada de decisão, né? E para ajudar o empregador a ajudar os seus colaboradores.
Bom. Enfim. Eu achei que a sua pergunta foi...
Mais pertinho.
Achei que essa pergunta foi muito além do tema benefício. Você falou... E aí a Maria conseguiu endereçar dentro do ambiente dela, do business dela, como é que ela abrange a família. Minha solução é uma solução muito mais simples. É uma solução que visa resolver problema financeiro, e problema financeiro, ele normalmente ele não está na empresa, ele está dentro de casa e até fora de casa, porque é sempre o núcleo, principalmente na classe C&D, o núcleo familiar. Finanças na classe C&D é um tema não do núcleo duro, é da grande família. É interessante isso, é uma dinâmica muito diferente. É da grande família. Tem o avô, tem tio, tem cunhado, tem a turma toda. Quem está melhor ajuda a pagar e coisa que sim, vai. Sim. Então, quando você resolve o problema financeiro, você resolve. Mas eu queria aproveitar, eu vou sair totalmente fora do nosso roteiro aqui e fazer uma bagunça.
Excelente.
Você falou umas coisas muito sérias que tem a ver com o que eu falei lá atrás de pandemia e coisa que vale. Não é responsabilidade da empresa a tal da felicidade. Você falou a palavra felicidade. As pessoas estão com a ideia, assim, talvez arrogância da minha parte, falar o que é felicidade. Mas felicidade está nas pequenas coisas. E a pandemia, ela mexeu. A gente é um bicho social. Na hora que você pôs todo mundo e diminuiu a sua jaula, homem e esposas e mulher e marido, né? Tinha ou mulher com mulher, homem com homem, ou seja qual for o casal, eles tinham vida social e vida... Existia uma interseção aqui, mas cada um tem a sua própria vida. Na hora que você põe todo mundo dentro da casa, você tem uma ruptura de padrão muito louca. Então, a razão dos conflitos foi uma mudança muito abrupta. E mudança abrupta gera conflito, por definição. Com relação à felicidade... Eu acho que a gente tem um problemão hoje, você estava falando da turma 9, não sei o quê. Os comparables estão muito complicados. Por causa desse tema de rede social, você vê os pulos, mas não vê os tombos.
Uhum.
Então todo mundo só marcha pulo.
É.
E aí quando você está lá, na isso sua tá realidade, bem. Tomando um tombo, você fala, pô, mas está todo mundo pulando e só eu tomando tombo. Está todo mundo tomando tombo. Isso é outro papo. Isso é outro podcast. E aí, eu não sou nem um especialista nisso. Eu sou só um cara que viveu essas coisas igual a vocês, na minha familhinha e coisa que vai. Felicidade está nas pequenas coisas. Felicidade não é uma coisa para você terceirizar para a empresa. Não é uma coisa para você terceirizar para a sua família. Felicidade é uma coisa sua. E a gente está muito mal influenciado sobre a felicidade das outras pessoas. Está todo mundo passando o mesmo aperto, cara. Está todo mundo passando o mesmo aperto. Por isso que esse tal do benefício. Por que está um sucesso o seu negócio de saúde mental? Porque é uma realidade. É uma realidade. Está todo mundo passando essa perda. Aí tem algumas coisas que são simples. 80% das pessoas estão endividadas, 60% estão negativas. Então, está todo mundo passando. Então, não adianta falar, estou bem para caramba. Não está bem para caramba. Todo mundo tomou uma inflação de 30% na cabeça. Você e você estão hoje 30% mais pobres do que há 2 anos atrás para fazer. A inflação não foi isso. Foi. A do lazer foi. Então, não vamos terceirizar para alguém. Felicidade é um negócio muito sério. Benefício suportam conforto. Benefício é para trazer conforto. Felicidade, putz, a gente está procurando felicidade, ó. Muito tempo que está todo mundo procurando esse tal, esse nirvana aí. E agora os impactos de fora são muito dureza. Você chega, passa um fim de semana de chuva que você não viajou e olha o Instagram na segunda-feira. Você fala, porra, que derrota, porque todo mundo foi para um lugar que estava um sol a pino. Então, para o bicho social é dureza. Eu não tenho essas coisas. Eu tenho só o LinkedIn por causa até dessas outras coisas que eu preciso. Eu sempre resolvo meu problema financeiro, então o LinkedIn acaba ajudando. Eu sei que eu não respondi nada, mas toda porrada tem a ruptura. Uhum. A gente tomou uma porrada. Se não cair a ficha, que todo mundo tomou uma porrada. E aí, colaborador? Eu tenho uma teoria muito simples sobre o colaborador. A empresa vai dar mais... E quão mais ela puder, a quem dá para a empresa. E essa cabeça é muito importante. A cabeça do cara... Assim, A empresa, a princípio, ela tem que dar acreditando que aquele colaborador vai dar retorno. E o colaborador, no momento que ele entrou na empresa, ele tem que entrar afim. Tem muita gente que entra na empresa. Ah, não, eu tô lá no não sei o quê. Até eu achar uma coisa melhor. Putz, bicho, isso é tudo para dar errado.
É.
Agora, o cara entra com gás. O cara é mais ouvido. Gente, tem exceções? Claro que tem exceção. Tem empresa problemática? Tem colaborador problemático? Tem. Mas, na sua maioria, o empresário, o executivo, ele não está mal intencionado. Na sua maioria, o colaborador não está mal intencionado.
Sim.
Então, a dedicação mútua leva mais benefício, mais retorno. Não foi esse o combinado. Cara, se não foi esse o combinado, sai fora.
Ô, Vilela, eu tô adorando o nosso papo, porque eu juro, tô refletindo um monte de coisa colocando aqui. Acho que tem só complementar com dois pontos. Então, primeiro, quando apresentam um Zen Club como benefício à saúde mental, eu tenho fugido do benefício. Sendo muito honesta, assim, não é um benefício. Podem comprar com benefício, a gente aceita. Fico muito feliz, inclusive. Mas eu acho que é muito mais do que isso. A gente está falando de adoecimento da população. Burnout é uma doença séria. Você não pode tratar uma doença séria, você, nós, né, o sistema, né, que está falhando repetidamente, tratando casos de depressão, ansiedade, burnout. Como a gente faz promoção, né, de saúde? Ou como a gente faz, a gente está dando um vale... Então, a gente tem que ter um cuidado em relação a gente. A população está adoecendo, a OMS ia falar que a gente está numa pandemia de saúde mental. A gente está sobre isso. Então, você tem que olhar para a saúde mental... Olhando assim, a gente está doente, eu tenho que tratar doente. Tratar doente é diferente de promover saúde, de promover um benefício, do que simplesmente olhar comigo. Então, acho que é um ponto só para reflexão. Passo por várias coisas que a gente já falou aqui, né? Desde conscientização, autocuidado, mas é realmente tratar. Né? Hoje, o plano de saúde, ele falha nesse quesito. Então, quando tem uma legislação que fala que, ah, não, vocês têm direito a 12, gente, eu não estou jogando, cuspindo no prato que eu comi, não. Eu amo saúde suplementar, eu acho super complexo, acho que tem enormes desafios que endereçam uma questão de saúde pública mesmo, tá? Mas a realidade é que quando a gente fala de saúde mental, não é ter 40 sessões ou ser ilimitado desde que você tenha um atestado. É assim, é olhar para as pessoas e ver que aquela pessoa que ainda tem depressão, se você dificultou o acesso dela, ela não vai se curar. Por isso que tem afastamento do jeito que tá tudo da forma que tá acontecendo. Então, assim, acho que é um ponto, benefício de saúde mental é legal, tem trazido, sim, muita gente como marca empregadora, mas é mais do que isso, é tratar, na verdade, doença e promover consciência. E outra coisa que você falou, que eu acho super legal, é que para esses benefícios, pensando na atração de talentos, né? Cada vez mais, a atração de talentos tem a ver com conexão, com paixão. Eu me identifico com aquela marca.
Sim.
Né? Então, porque... E aí, outro dia, eu estava falando com o Wilker, meu diretor de marketing, escrevendo, né, qual que é o meu perfil. Eu falei, não, eu sou apaixonada por isso. Ele, nossa, Maria. Mas eu vim para o Zen Club, ou vim para a temática, porque eu sou apaixonada pela temática. E você é apaixonado, claramente, por dar acesso a crédito para a população. Né? E isso é fundamental na hora de atração de talentos, de conexão, de retenção. As pessoas têm que acreditar. Né? Então, o benefício está muito relacionado a isso. O que eu quero dar de benefício? Isso explica muito do que a marca, como é que ela se apresenta para aquela pessoa, né? O que ela está dando para aquele colaborador. Acho que a gente vai
Eu tenho umas preocupações sempre sobre estereótipo. Paixão. É importante que fique registrado. Tem o paixão que grita, tem o paixão que abraça e tem o paixão que fica quieto. Ele está apaixonado, só o jeito dele que é aquele. Só para a gente não perder isso, porque senão todo mundo quer ser líder, não. O apaixonado, o apaixonado demonstra de formas diferentes. E outra coisa que é muito importante, que é aquilo que a gente falou lá atrás, de cada colaborador é um bicho, cada empresa é um bicho, é a legitimidade de cada benefício. A gente não pode deixar que saúde mental vire uma moda. Por que que não pode? Porque, de novo, eu acabo sendo mais simples. Crédito é, faltou dinheiro, não tem conta para pagar. O desafio na escolha do benefício está no que realmente vai mudar o seu funcionário e o que de verdade ele está sentindo. A gente está no mundo do tudo é exagerado. Tem a ver. Lembra da felicidade? Uhum. Então tudo é exagerado. Então, tá todo mundo com burnout. Não, não, peraí. Tá todo mundo com burnout. Tem uma turma que tá com burnout, tem uma turma que tá com outra coisa. E entender o que, que cada um da turma tá, porque senão a gente começa a tratar todo mundo com... De pirona, né? Põe de pirona. Não, não é isso que funciona.
Não, e não é sustentável pra ninguém. Não,
e você gasta dinheiro à toa.
É lógico.
Então, modismo é perigoso. É. Ah, tá tudo benefício flexível. Não, não tá tudo benefício flexível. Não, ele pode fazer... Não, não, é tudo... Entender a sua tropa. Entender o seu mercado. Entender o seu concorrente. Porque isso é outra coisa. Quer dizer, se o seu concorrente começa a pôr um monte de penduricário e você não consegue atrair ninguém, você às vezes acaba sendo obrigado...
Botar a colina.
Cuidado, que isso é um curto prazo. Acertar no que é o seu, no longo você ganha.
Tem coisas também que são muito particulares, independente da concorrência ou não, no setor, né? Por exemplo, existe um estudo que diz que o mercado financeiro é o setor hoje do Brasil, pelo menos, que tem o maior número de afastamentos por depressão do mercado inteiro. Se eu não me engano, são 2 a cada 10, assim. A maior taxa do mercado é do mercado financeiro, então... Você tá bom, você viveu lá, né? Você tem uma experiência diferente, imagina. Mas hoje, o que dizem é que o mercado com maior taxa de afastamento por depressão é o mercado financeiro. Aí você pensa, pô, vamos então colocar uma solução específica para esse mercado financeiro? De saúde mental? Mas aí entra na legitimidade do benefício também. Então é uma discussão que ela gera polêmica, é uma discussão que eu acho que ela tem muito ainda a rodar para entender qual que é às vezes, o melhor modo de oferecer e de realmente tratar isso, porque não é só dar um benefício, é tratar uma... Uma doença, não é um problema?
Vai, Maria, desculpa.
Não,
é que o mercado financeiro... Eu tenho medo de comentar sobre isso, porque o mercado financeiro ele é um negócio que... Putz, eu odeio falar essa coisa, mas eu vou falar. O propósito do mercado financeiro, a maior parte das pessoas que estão lá, é o tal do ganhar dinheiro.
Ah, sim.
E é o tal do ganhar dinheiro. E o tal do ganhar dinheiro... Ele é ruim para os dois lados. Ele é ruim para quem não ganhou e para quem ganhou. Porque depois que você não ganhou, você entendeu que você não ganhou. E na hora que você... Ele é tão efêmero. Então, o cara fala, cheguei lá, e aí? Volta no papo da felicidade. Felicidade é assistir o futebol da tua filha. E ela meteu um gol. Ponto, bicho. É essa que é a felicidade. Felicidade é você conseguir 5:30, não é todo dia. Numa quarta-feira você chega no trabalho, pô, hoje é a apresentação da minha filha de ginástica artística, eu quero estar. Isso é felicidade. E aí, se você entra muito no papo do dinheiro, só o papo do dinheiro, no final vai te faltar alguma coisa. Eu acho que o mercado financeiro tem muito. E é um ambiente estressante, que exige. Que gosta dessa moda de ser exigente. Tem, e ele precisa disso. Você precisa de prontidão. Tá todo mundo. E prontidão. É estressante. Aí um dia você chegou no dinheiro e falou, pô, cansei tudo para chegar. E agora? O que eu faço? Ou cansei tudo isso e não cheguei em lugar nenhum. As duas pontas são. A turma que está aqui no meio ainda fala, pô, ainda dá. Ele ainda está com o tal do propósito. A turma que aqui, acabou. Desculpa, Maria.
Não, imagina. Eu sou casada com o Faria Limer, né? Então, eu conheço um pouco do que você tá falando. Mas, assim, engraçado. Eu concordo com tudo que você falou do mercado financeiro. Mas a gente fez uma pesquisa recente que mostrou que o índice de bem-estar corporativo... A gente hoje tem... Só para voltar um pouquinho, tá? Hoje a gente tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que utilizam o Zen Club.
Que legal.
Desses, 600 mil pessoas no mercado corporativo. Isso tudo gera dado pra gente. Uhum. Né? A gente lançou em janeiro uma pesquisa que mostra como é que tá o índice de bem-estar corporativo. Então, como é que tá a saúde mental do trabalhador brasileiro. E a gente setorizou. E mostrou que o mercado financeiro não era o pior de todos. Se eu não me engano, ele estava assim no quinto. Depois eu posso até resgatar e mandar para vocês. Mas o pior de todos era saúde e farma. Eu vim de saúde. Explica muita coisa. E no setor financeiro tinha alguns desafios importantes, né? Então, assim, por um lado, eles tinham... Tô tentando lembrar aqui que eu não olhei a colinha, não sabia que a gente ia falar sobre o setor. Mas, assim, tinha uma questão de propósito muito grande, que é fundamental para a gente poder estar saudável, acreditando naquilo, então você se conectar. Uhum. Tinha uma dificuldade de se desconectar também com essa questão do propósito, né? Uhum. Quando a gente olhou as facetas do público feminino, era muito pior. Então, como é um ambiente muito masculino, né, para a mulher é muito mais difícil e ela fica com muita culpa ao se desconectar do trabalho. Né? Então, assim, acho que é interessante olhar de forma nichada quais são as questões, né? Tecnologia, que é o mercado
brilhante,
que vocês trabalham muito.
Comentários perfeitos.
Tecnologia, que é o mercado que vocês trabalham muito, por exemplo, foi um dos melhores. Eu falei, tecnologia é um dos melhores pela questão de conseguir, nesse momento, estar trabalhando de home office. Então, tem uma questão de conciliar o tempo, mesmo que você trabalhe...
E de realização e entrega, porque o cara desenvolve
É muito interessante olhar, na verdade, quais são as questões para quem, como é que isso muda em relação às gerações e tudo. Eu tenho muitos clientes do mercado financeiro. É um mercado que tem se preocupado com essa questão. É o que eu falei para vocês em relação à diferença de gerações. Tem ficado evidente, eventualmente, para as novas gerações, essa desconexão com essa forma de trabalhar, né? Louca, enfim. E acho que as empresas estão trabalhando muito para mudar isso, né? Eu lembro que quando meu marido fez a primeira entrevista para um banco grande, ele falou que o líder, enfim, a pessoa que foi entrevistá-lo, mandou ele jogar um copo na parede. Falou assim, se eu mandar você jogar um copo na parede agora, o que, que você faz? Ele falou que deu uma resposta esdrúxula, obviamente, porque um menino de 22 anos vai falar o quê para essas coisas. Mas era um ambiente que tinha, se vangloriava de ser de ser forte, de ser duro. E ele vem mudando isso, vem amadurecendo bastante nesse sentido. Enfim, só reflexão.
Tudo vem mudando.
Graças a Deus, porque... graças a Deus. E outro ponto importante é... como a pauta de SD tem melhorado isso, tá? Porque não é só a pauta de recursos humanos que é importante, ou de people, ou whatever que seja, mas quando a gente fala de SD, eu sei que você fez ontem, né, um programa sobre isso, quando a gente fala de SD, não é abraçar a árvore, né? Não é sustentabilidade só, eu sou ESG porque eu diminuo o carbono. É, na verdade, a sustentabilidade do negócio, né? Do negócio. Então, olhando para isso, pessoas é fundamental. O D de diversidade, você ter, na verdade... Isso é fundamental para você começar a mudar isso no mercado financeiro ou no outro mercado. Então, essa pauta é uma outra pauta relevante que tem ajudado a gente nisso.
Isso aí. É brilhante. Diversidade, é isso que está acontecendo no mercado. O mercado era só de meninos. Agora, essa diversidade até traz essa busca dessa calma no processo.
Maravilha, pessoal. No mínimo... uma aula aqui hoje para descrever esse episódio, até para respeitar o tempo de todo mundo.
Reflexões de vida.
Oi?
Reflexões de vida.
Reflexões de vida,
Me chamou de velho de novo, né?
Gente, eu adorei, Adorei. Eu por mim, eu ficava aqui, olha, se eu pegasse o telefone para depois tomar um chope com você, não sei se eu posso falar isso, mas continuar
se
a reflexão, assim,
também.
Porque eu aprendi um monte, assim, bacana, obrigada.
Ela tá devendo a história da resposta do marido dela do copo.
Eu fiquei pensando
nisso agora. Mas resposta não me lembro, nem vale a pena falar.
Mas jogou ou não jogou?
Não, ele não jogou, ele falou que ia deteriorar o negócio da empresa, enfim, mas... Mas é porque, graças a Deus, os recrutadores não estão fazendo isso, né? É muito mais... Imagina se hoje em dia você vai para o emprego e você jogar um copo na parede.
Não faz isso. De novo, são os folclores. Os folclores são ótimos. quem não viveu um folclore que foi nesse lugar e naquele lugar... Tem um N. Entrevista é o que não falta, é folclore de coisas que aconteceram.
É verdade.
Graças a Deus, o mundo deu uma arrumada, porque... tinha de tudo. Qual o próximo passo, senhor Ezequiel?
Elevador da Fox.
Elevador da Fox. Traduz pra gente. Porque
em um minuto, cada um fazer um summarize do que a gente conversou aqui hoje sobre esse episódio de ou benefícios ou saúde mental. O que significou para você hoje a participação aqui?
Vamos inverter, você começa. Você
quer que eu fale?
Ah.
Eu não preciso de um minuto, não. Eu acho que bater papo é sempre importante, bater papo com um grupo diverso, é sempre bacana, ter essa oportunidade, obrigado Lua pelo convite, foi um barato estar aqui, e eu, que sou bem simples nas minhas soluções, a vida toda foi crédito, classe C e D, soluções de crédito, de pagamento, ouvi o seu papo, e bacana, pessoa que vem de um mercado totalmente diferente, ter uma visão razoavelmente parecida dos desafios que vêm pela frente, saber que a gente não tem as soluções, que as soluções são construídas e conquistadas de formas diferentes nos ambientes, poder falar um pouco do Bula é uma solução muito bacana, é uma empresa, eu falei para vocês, a gente começou há 4 anos atrás numa mesa menor que essa, e hoje é uma empresa pungente, um mercado pungente, desafiador, desafio dobrado, porque a inadimplência que está acontecendo, a gente é de crédito, o nosso carro-chefe está sob júdice, né? Está todo mundo muito empipinado, o que faz da gente ainda mais importante para ser uma solução. Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Faço mais quantos vocês quiserem, se eu não atrapalhar. Se for um assunto muito sofisticado, eu acabo atrapalhando. Nos simples, eu vou razoavelmente bem. Na hora que entrou na saúde mental, eu já comecei a passar aperto, viu? Talvez eu tenha até que tratar da minha. Mas foi ótimo, Maria. Obrigado por dividir essa mesa contigo.
Obrigada. Nossa, aprendi muito, muito, muito. Obrigada mesmo. Eu também estou aprendendo sobre saúde mental. Tá? Eu fico aqui falando sobre saúde mental como se eu tivesse anos de experiência. Eu tenho um ano de experiência em saúde geral, né? Mas eu acho que quando a gente está falando de pessoas, todo mundo é pessoas, né? Então, acaba a gente traz para a vida real, fica muito fácil falar, né? Então, o que eu vejo desafio aí, trazendo um pouco, obviamente, o foco para a empresa que eu trabalho, o que eu tenho desenvolvido, gente, a gente precisa primeiro ensinar para as pessoas, né? Como é que elas conseguem cuidar delas mesmas. Isso é super importante. Eu falava isso desde a época que eu era de grandes empresas de saúde suplementar, que a gente terceirizava para o médico o poder de saber sobre a nossa doença. E o médico não cura sozinho, né? Ele ajuda na instrução. Se o médico fala para você, toma esse remédio, você não tomar, não adianta nada. Se ele fala, faça isso, se você não fizer, não adianta nada. Né? Então, assim, quando eu vejo saúde mental, a oportunidade está um passo antes disso, né? Então, primeiro, a gente precisa cuidar disso. A gente precisa falar sobre isso. Eu preciso saber me cuidar, né? Então, qual que é o básico para eu poder me cuidar, né? Eu preciso cuidar, agora, como líder, dos meus colaboradores, né? Da minha empresa. Eles sabem disso? Eles sabem se cuidar? Como é que eu consigo proporcionar um ambiente saudável para eles poderem trabalhar e produzir, né? Então, eu acho que, quando eu estou falando de saúde mental, eu estou falando de educação, né? Eu estou falando de escutar, de olhar o outro, de acolhimento, né? Então, isso que é pouca reflexão. Então, acho que, mais uma vez, mais do que um benefício, né? A gente olhar sobre essa temática, a gente está olhando sobre saúde, a gente está olhando por uma questão extremamente relevante, quem tem ganhado relevância pelo lado negativo, eventualmente, o número de afastamento nunca teve tão grande. Mas porque a gente não está fazendo o básico, né? Então, é dar acesso e fazer educação. Então, acho que é uma oportunidade para a gente poder evoluir nesse sentido. Então, obrigada mais uma vez. Foi um prazer te conhecer. Prazer estar com vocês. Adorei a reflexão. Obrigada.
Maravilha, é isso então. Estamos chegando no final, né? Finalmente. Na verdade, estamos no final.
Onde a gente se encontra, Johnny?
A gente tá no Instagram, Foxman Capital BR, que é o único que tem um nome diferente. No resto é tudo Foxman Capital, no Spotify, no YouTube, no LinkedIn, no Glassdoor também. E quem quiser falar com vocês, LinkedIn. Vilela não tem Instagram, não tem Twitter, não tem quanto no YouTube.
Nossa, uso o LinkedIn.
LinkedIn, Marcelo Vilela?
Marcelo Vilela, provavelmente. Marcelo.Vilela.
Tá. E o
Maria Barreto, no Zen Club, tem o Instagram também. Barreto, acham a gente.
Bula, mas eu adoro. Com 3 L's só tem o Bula. Então, pois Bula.
3 L's?
3 L's.
Tá bom.
Você quer essa aula, porque 3 L's aí é outro. É outro. A gente vai gravar muito tempo. Porque...
Então é isso, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. Ícaro, se você quiser mandar, sugerir algum tema ou algum convidado, manda pra gente também, qualquer pessoa da Fox. E espalhe por aí que você escuta o Foxcast, o melhor amigo da sua carreira. E até mais.